programa em parceria com a OAB e Iguatu, na Mais FM, Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM TV Mais. Eu sou Daniela Lima, o que sobrou dela diante dessa gripe tão pesada, a voz está meio rouca, vão desculpando. Mas estamos aqui, estamos a postos, toda sexta-feira, a partir das 11h30. A gente já está aqui há mais de 10 anos, sempre trazendo advogados, advogadas, profissionais para falar dos temas diversos, temas inclusive sugeridos por você ouvinte e você internauta. E para participar do programa, para acompanhar, é muito fácil. Se você quer mandar a sua pergunta para a gente, manda para o nosso WhatsApp 88-3581-2171, o canal já está liberado. Manda a sua pergunta em texto, manda a sua colaboração, faça o seu comentário dizendo se você está gostando do programa ou não. A gente está aqui a postos para atender você. Para assistir o programa, muito fácil, você escolhe. Dá para assistir pelo portal maisfm.com, dá para assistir pelo nosso Facebook, coloca lá na fanpage Mais FM TV Mais. Dá para assistir também tela cheia, no conforto do celular, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Coloca lá no YouTube, Mais FM TV Mais, ou o próprio nome do programa Mais Justiça. E ainda dá para assistir no Radiosnet, claro, na frequência 106,1. Interaja conosco, participe, sugira temas. O programa é feito para vocês. E aí eu quero dar as boas-vindas ao advogado que já está aqui conosco, Dr. Rafael Alencar. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia a vocês, ouvintes, né? E telespectadores agora, né? Exatamente. Já há um tempo vim até comentando que hoje a rádio, hoje é rádio e televisão, né? Deixa a gente um pouco mais próximo do ouvinte e dos seguidores, né? Então é sempre muito bom estar aqui, Dani. Estava com saudade de estar aqui. A gente teve um desencontro aí nas agendas, mas graças a Deus hoje podemos estar aqui. É sempre um prazer muito grande poder estar fazendo essa participação.
Nós agradecemos sempre, né, a sua disponibilidade em estar aqui conosco, em responder às dúvidas dos nossos ouvintes, falar de temas interessantes. E o tema de hoje é bem interessante e bem atual. Vamos falar tudo sobre o que você precisa saber sobre cyberbullying. Bullying, talvez você já saiba o que significa, mas e o cyberbullying? Vou deixar já liberado para o Dr. Rafael Alencar explicar o que se trata essa nomenclatura.
Pois é, Dani, tema muito atual mesmo, como eu vinha comentando aqui antes da gente entrar no ar, né? Até eu me surpreendi com a mudança na legislação que tivemos recentemente. Esse tema já foi alvo até de uma palestra que eu participei, pude orquestrar uns anos atrás, na verdade em 2023, a gente deu uma palestra em alguns colégios sobre esse problema, justamente porque é muito atual e muito recorrente, né? Então é importante a gente estar sempre levantando esse tema e tentando combater esse fato que vem prejudicando o crescimento e a formação de muitas crianças e adolescentes, né? E a novidade é justamente essa. Quando eu fui palestrar, quando eu fui falar sobre esse tema nas escolas, ainda não existia uma lei específica que tratava sobre esse tema, né? Era criminalizado sim, só que era utilizado outros artigos do nosso Código Penal, como injúria, difamação, calúnia, aqueles crimes contra a honra que a gente já conhece, já foi alvo de temas aqui, né? Existia o fato conhecido como bullying, o cyberbullying, mas não era tipificado no nosso Código Penal. E a partir do ano passado, através da Lei 14.811, nós tivemos a tipificação desse crime, que é o cyberbullying, né? E essa lei, ela trouxe também outras mudanças que nós vamos falar um pouco melhor aqui durante o programa de hoje, que também são de grande importância e que eu considero muito positivo para que a gente possa tentar combater a existência desse mal que vem mudando o convívio das crianças e adolescentes do nosso Brasil e, na verdade, de muita gente, né? Não é só... A gente foca sempre na criança e no adolescente, mas pode acontecer com qualquer um. Ainda mais hoje com a internet, com as redes sociais, que potencializam o dano causado. E, inclusive, isso é previsto em lei. Quando esse crime for cometido em rede social, podcast, em alguma WhatsApp, Instagram, ele vai ter um aumento de pena. É previsto um aumento de pena quando o crime for cometido dentro desse meio.
E aí, doutor, talvez o mais difícil quando a gente fala em rede social, quando a gente fala nessa nomenclatura de cyberbullying, é diferenciar o que é brincadeira e o que passa a ser crime. Tem também nessa nova lei como identificar aquilo que já é realmente um crime?
Olha, ela deixa um pouco em aberto, né? Ela fala de condutas e práticas, na verdade, que ofendem a outra pessoa, né? E às vezes ofendem ou ameaça ou de certa forma agride a pessoa de forma física ou mesmo a honra, né? Principalmente a honra, na verdade. Então, assim, é um pouco abstrato, né? É mais a questão do bom senso. A partir do momento, como a gente vinha comentando antes também, a partir do momento que a pessoa se sente ofendida, que a pessoa se sente atingida, deixa de ser uma brincadeira. E também, como comentamos antes, hoje a internet, as redes sociais, elas servem muito, como está servindo agora nesse momento aqui, para a gente transmitir conhecimento para as pessoas, para a gente estar levando informação para as pessoas, mas também elas podem acabar com a vida da pessoa em questão de minutos, né? Acabar com o psicológico, com o emocional, de forma devastadora, pode devastar a vida de uma pessoa.
A gente pode trazer um exemplo, doutor Rafael, aquilo que é brincadeira entre um grupo de amigos que todos estão vendo e percebendo que é uma brincadeira, que não passa de uma brincadeira. Quando vai para a rede social, pessoas que não conhecem aquele indivíduo colocam aquela pessoa em risco, porque as pessoas que não conhecem podem realmente achar que aquilo é verdade e interpretar de uma forma diferente, com certeza, obviamente, trazer algum dano para aquela pessoa. E aí a pergunta é, o que fazer quando identificar que isso aconteceu, que ultrapassou ali os limites daquele grupo de amigos?
Pronto. Eu acredito que quando se trata de rede social, já foge totalmente da brincadeira. Uhum. Por mais que aquela informação não seja distorcida, seja apenas, vamos supor, um apelido comum que aquela pessoa já tem e já é acostumada a ser chamada por ele. Mas quando você coloca em rede social e amplifica o alcance, obviamente, né? Hoje não tem limites. Hoje você está aqui, você divulga uma imagem aqui, ela pode chegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Eu lembro essa brincadeira, óbvio, não me atingiu, achei engraçada, na verdade, mas eu lembro uma vez que eu não tive um cuidado com o meu terno, numa saia às pressas para uma audiência. Eu estava na sala da OAB, eu estava com um terno azul, a camisa verde e a gravata amarela. Alguém tirou uma foto e fizeram brincadeira. O advogado da Seleção Brasileira está aqui na sala da OAB do Iguatu. Em poucos instantes, minha mãe estava fazendo mestrado no Rio Grande do Sul, ela recebeu e disse, menino, tu não tomou cuidado, não? Olha o quanto essa imagem circulou, né?
Foi ela, parar longe.
Ela não estava em nenhum grupo da OAB, não tem tantos conhecimentos, e chegou lá, né? Então a gente não tem como controlar aonde vai parar aquela brincadeira, aquele apelido, quando você coloca na rede social. Então, assim, ao meu ver, a partir do momento que foi para a rede social, deixa de ser brincadeira. A não ser que a própria pessoa tenha colocado.
Certo.
Porque às vezes você gosta daquele apelido e você mesmo divulga, né? Então, ali não é. Mas se você coloca já para que aquela pessoa se sinta com a intenção de ser uma questão vexatória para aquela pessoa, então aí já está configurado o bullying, está configurado o cyberbullying e já pode ser punida essa pessoa por essa prática.
É exatamente isso, né? Quais as punições, de fato, que podem acarretar para aquelas pessoas que cometem o cyberbullying?
Pronto. A pena prevê uma pena de 2 a 4 anos, além de multa, né? Uhum. Na verdade, hoje quase todo crime ele é acumulado também com a multa, né?
Sim.
E ainda mais nesses casos, essa multa pode ser revertida em danos morais para a pessoa que foi atingida. E essa pena ela pode ser aumentada a depender do alcance que essa brincadeira teve. Quando ela é praticada em um podcast, em uma rede social que vai ter um grande alcance de pessoas que vão ter acesso àquela prática desse crime, essa pena pode ser aumentada. Né?
E aí o próprio conteúdo publicado contra a pessoa vai servir de prova.
Isso, exatamente.
Questão de visualizações e da prova em si do conteúdo isso. Que foi publicado.
Apesar de termos, às vezes, parecer simples, mas às vezes, hoje, pela diversidade de fakes que abrem, né, de contas fakes, às vezes existe uma dificuldade de identificar o autor do crime. Apesar de que a Polícia Civil está cada vez mais se especializando nos crimes digitais, né, nos crimes virtuais, e está cada vez mais conseguindo chegar ao verdadeiro proprietário dessas contas. Então, não adianta aí a pessoa achar que vai ficar impune porque criou um fake, porque criou uma conta falsa, porque postou de um canal digital que tem uma certa dificuldade de se localizar, porque a Polícia Civil ela vem se especializando mesmo, e com razão. Uhum. Deve se incentivar cada vez mais, porque cada vez mais os crimes vêm se adaptando e se virtualizando, não só o bullying, como diversos outros, né? A gente vê aí que até o Dr. Danilson vai estar vindo aqui em breve falar sobre golpes também praticados através de redes sociais. Então, óbvio que não só por conta do cyberbullying, mas por conta da prática de outros crimes, que temos sim que incentivar a nossa polícia a se especializar e aumentar o nível de conhecimento nas investigações de crimes digitais.
E aí, doutor Rafael, o crime de cyberbullying cometido contra crianças e adolescentes tem uma pena maior?
Sim.
Há uma gravidade ainda maior
com relação
a isso?
É previsto um aumento de pena também quando esse crime é praticado contra crianças e adolescentes. Bem como essa lei, ela trouxe outras mudanças sobre a prática de outros crimes, né? Ela tornou hediondo alguns crimes praticados contra crianças e adolescentes, como, por exemplo, o sequestro, a pornografia infantil e alguns outros crimes praticados contra crianças e adolescentes, eles foram tornados hediondos. E hoje, o rol dos crimes hediondos tem uma série de dificuldades para pessoas que cometem esses crimes, né? Por exemplo, ele é inafiançável. O crime hediondo ou equiparado hediondo, ele é inafiançável. Então não vai caber o pedido de fiança. Bem como também não vai ser possível a liberdade provisória. Ah, vai ficar respondendo em prisão todo o tempo? Não necessariamente, né? Existem outros meios. Mas, a princípio, dificulta bastante. Como também, ao final, a progressão de regime, ela não vai ser de 1/6. Vai ser de 2/5 e, se for reincidente, vai ser de 3/5 da pena. Então, assim, se torna mais grave, a punição fica mais pesada e eu considero um avanço importantíssimo. Que a gente tem sim que defender nossas crianças, tem sim que defender nossos adolescentes, e a forma de se aumentar a defesa para eles, claro, tem outras, mas uma das formas é a punição mais severa, sim, para práticas desse tipo de crime, né?
E aí, quando a criança ou o adolescente está sofrendo essa situação de cyberbullying, e ela não percebe, ela não entende o que está acontecendo, para ela está normal. Uma terceira pessoa pode, ao identificar, também...
Não só pode, como deve haver a denúncia.
Passar os órgãos de polícia.
Sim, sem dúvida. Deve existir, sim, a denúncia. E ainda vou mais além, Daniela. É importante que a gente leve essas informações para os colégios, para que sejam incentivado a disseminação dessa informação nos colégios, tanto para os professores como para os diretores, né, para os gestores escolares, como também para os alunos. Não só para que eles tenham ciência, percebam que estão sofrendo pela prática do crime, seja virtual, seja o cyberbullying, ou seja o bullying mesmo convencional, como a gente já conhece, né, e que eles tomem conhecimento que estão sofrendo, ou que eles tenham ciência de que aquela brincadeira não é só uma brincadeira, que ele está atingindo aquela pessoa e que aquela pessoa pode ficar com marcas, cicatrizes pesadas que podem levar para o resto da sua vida. Às vezes tem pessoas que criam traumas por algo que viveu na sua infância e na sua adolescência, e esses traumas vão atrapalhar a vida da pessoa durante o resto da vida inteira dela. Então, assim, a gente tem que ter consciência disso. E ter um bom senso mesmo, ter cuidar das outras pessoas, né? Isso é importante demais.
É, isso que o senhor está falando, realmente é importante lembrar, né? não é uma brincadeira que começou e parou ali. Ela tem consequências, né? Principalmente para quem sofre. Para quem pratica, pagou a pena, está resolvido o problema. Mas para quem sofre, nem sempre é tão fácil desse jeito. Muitas vezes a pessoa tem que depois procurar uma ajuda médica, uma ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, fazer terapia. Anos e anos de trabalho daquilo que pode até nem ser resolvido, né? E aí, doutor Rafael, a gente também tem que lembrar se é possível evitar o cyberbullying. Qual a orientação que o senhor poderia passar para quem está nos acompanhando? Seria evitar colocar informações pessoais nas suas redes sociais, policial que você está sempre publicando? Enfim, tem alguma forma da gente tentar blindar esses crimes?
Olha, Dani, é muito interessante essa sua pergunta. E sim, tem diversas formas, né? Uma delas, a gente deve comemorar que a criação dessa lei, e acredito que devam ser criadas novas leis, né? Aumentando a punição, aumentando a fiscalização sobre essas práticas. Outra é levar a informação não só para as escolas, mas para a sociedade como um todo, como a gente vem fazendo aqui agora. E a outra também seria isso, seria você controlar o nível de exposição que você tem nas suas redes sociais. Eu sei que tem gente que gosta, e não está errado, não. Mas assim, quanto mais você se expõe nas suas redes sociais, mais você vai ficar vulnerável, não só pela prática do cyberbullying, como diversas outras práticas de crimes que você pode sofrer, né? O doutor Danilson, como eu falei aqui, ele vai trazer um tema que é de grande importância, que acho que todos os advogados daqui do Ceará, acho que do Brasil, porque teve um parceiro do nosso escritório que é de São Paulo, ele sofreu essa mesma prática, que é o uso da nossa imagem, uma foto que a gente posta na rede social, que a gente tem que fazer isso hoje em dia, a gente tem que divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa imagem, nós somos a divulgação do nosso trabalho, nosso rosto, nossa imagem. Então, assim, a gente não pode deixar de postar tudo também, né? Mas ao a gente postar, a gente se submete, se fica vulnerável a que as pessoas possam praticar crimes. Não só golpes como esse, que o doutor vai trazer, como o bullying, né? Se não tiver nada exposto meu nas redes sociais, fica mais difícil alguém praticar uma conduta como essa. Ninguém vai pegar uma foto minha, vai fazer uma montagem, se não tiver nada exposto. Agora é a busca do equilíbrio sempre, que a gente fala que é da vida, né? Não precisa também ser radical ao ponto de não ter nada. É só ter cuidado mesmo com o nível de exposição que você vai ter nas redes sociais.
Infelizmente a gente tem percebido bastante, né, nas redes sociais, situações de discursos de ódio, né? Que aí o senhor pode até comentar a diferença, né, do discurso de ódio, do preconceito, do sexismo com o cyberbullying, né?
Sim.
Há uma diferença entre si, há diferença também da pena, como é que a gente identifica e como é que o advogado pode ajudar o seu cliente, aquela pessoa que está sendo vítima, a direcionar o seu processo da forma correta.
Pronto. Na verdade, eu acho que a confusão, o que é muito comum hoje em dia, é posicionamento, opinião e Sim. discurso de ódio, né? Muita gente diz, eu só estou dando minha opinião. Às vezes aquela opinião é um discurso de ódio. Uhum. Quando eu atinjo um grupo de pessoas, uma fração da sociedade por ter uma determinada prática e coloco aquilo como opressor ou como muito errado e vou atingindo aquelas pessoas, eu estou com um discurso de ódio e eu estou praticando cyberbullying, sim. Uhum. Toda pessoa que faz parte daquele grupo pode me acionar na justiça por eu estar praticando aquela conduta, né? Agora, muita gente confunde com opinião. Na minha opinião, aquilo não está certo. É uma coisa. Mas quando eu atinjo, digo que é errado, que tem que ser punido, que tem que ser massacrado ou agredido aquele tipo de pessoas, eu estou praticando o crime do cyberbullying, se for em redes sociais, né? E vou estar vulnerável e passivo de pagar pela pena por essa prática, né? A gente tem que estar tendo cuidado com isso, sim. Outra confusão que acontece um pouco é, às vezes, quando é um humorista, né?
Sim.
Tem a questão da licença poética, eu tô brincando ali, mas eu não estou atingindo diretamente. Tem muita gente hoje que acha que por aquela piada, por o humor feito daquela forma, já é ofensivo por natureza. Também a gente não precisa ser tão, né?
Se
não foi algo extremamente ofensivo, você só falou com uma piada que geralmente é falada já de muito tempo, eu não considero. Pronto, o Paulinho aqui tá passando aqui um aqui, né? Que é muito comum. E eu não vejo aí um crime do cyberbullying ou qualquer outro tipo de crime tipificado no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal. Mas a gente tem que ter bastante cuidado. É bem limiar, né? Aí a linha aí que divide o humor, que divide a opinião e que onde passa a ser o crime. É bem, bem discreta.
Paulinho falou de piada de loira, viu? Por que será, né? Mas é que tem mesmo. Tem muita piada, tem muito comentário, tem muita brincadeira com vários tipos, né? Com loiros, com negros, com indígenas, enfim. Sim. E aí, doutor, a gente também tem que lembrar o seguinte, a gente está falando de cyberbullying, o senhor citou bastante essa questão da postagem, né? Pode ser uma postagem no feed, pode ser uma postagem no story, pode ser um podcast, mas aquela pessoa que está ali só comentando uma foto e está com um discurso de ódio, está comentando de uma forma que cause uma situação constrangedora, já caracteriza como cyberbullying.
Com certeza. É, a gente vê aí nas redes sociais, muitas vezes o comentário tem mais repercussão do que a própria postagem.
Verdade.
Então, é sim passiva a punição, sim. E tem que ter cuidado mesmo. Às vezes a pessoa diz, eu só comentei. Sim, você expôs aquela outra pessoa a uma situação vexatória. Às vezes a postagem é uma postagem simples, que não está ofendendo ninguém, mas você vai lá e faz um comentário que vai gerar aquela pessoa, vai gerar uma situação vexatória para aquela pessoa.
Pegar uma postagem, jogar num grupo da família, jogar no WhatsApp, também, tudo é configurado.
Com certeza, pode ser. Né? A depender, obviamente, do conteúdo da postagem, né? E do alcance que aquela postagem vai ter.
A gente está falando de alcance, né? Quanto maior o alcance, provavelmente maior a pena. Mas também tem aquela situação de que eu vi uma foto, mandei para um colega e comentei com aquele colega e dali sim espalhou. Né? Você acha que vai ficar no privado, vai ficar só entre você e outra pessoa? Mas quando se trata de internet, infelizmente, pode não ser assim.
Verdade. Como a gente vinha falando antes, né? Cada vez mais as redes sociais e as mídias, elas não têm mais limite, né? O que a gente estamos fazendo o programa aqui, antigamente eu vim comentando contigo, que o programa era limitado aqui em Iguatu.
Sim.
E ali uma cidade vizinha ou outra. Hoje, quem está no Japão, né? Pode estar nos acompanhando. Exatamente. Aqui. Né? Pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais da Mais FM. E nesse contexto aqui é bom, mas quando é algo que atinge a imagem, quando atinge o íntimo daquela pessoa, é perigoso e pode ser algo que vai atingir aquela pessoa, como a gente falou, pro resto da vida dela. Né?
Então, só para encerrar, doutor Rafael, o senhor recomenda, portanto, que as pessoas que estão se sentindo numa situação vexatória, procurem um advogado, até para lhe orientar o que fazer, de que forma resolver, da melhor forma, né?
Sim, com certeza. Se for criança, adolescente, conversem com seus pais. Se for no ambiente escolar, conversem com seu professor, com a diretora do colégio, posteriormente com os pais, né? E busquem a polícia, a depender da situação.
Denuncie mesmo.
Sim, né? Denuncie, é algo que não pode ficar impune, né? E como a gente falou, muitas vezes a pessoa gera uma cicatriz, gera um trauma que é para o resto da vida. Então a gente tem que passar a ter um pouco mais de sensibilidade pela outra pessoa.
Muito bem, já chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecer ao Dr. Rafael Alencar que esteve aqui conosco, participando desse programa, um tema bem interessante, atual. O senhor trouxe aí realmente atualizações jurídicas com relação ao tema. Volto sempre.
Obrigado, né? Estou sempre à disposição. Como eu falei, é sempre um prazer estar aqui, estar com você, estar com o Paulinho. Eu me sinto muito bem aqui, realmente acolhido e é muito prazeroso estar aqui participando do programa Mais Justiça.
Obrigada, doutor Rafael Alencar, esteve participando aqui conosco. É claro, muito obrigada você ouvinte, você internauta, você que acompanhou, você que colaborou, você que interagiu conosco durante essa meia hora do programa Mais Justiça. E se você perdeu algum detalhe, o programa vai ficar gravado. Dá para assistir lá no nosso Facebook, dá para assistir lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso portal maisfm.com. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo profissionais da área do direito para tirar as suas dúvidas. Então participe conosco, colabore com o programa, ele é feito exclusivamente para vocês. A gente volta na próxima sexta-feira. Até lá!